Os indígenas brasileiros estão sofrendo com a falta de postos de saúde nas aldeias durante a pandemia. Isso porque muitos vivem em terras que ainda não foram demarcadas. Pelo menos essa é a justificativa dada a Neuza Mendonça, vice-cacica da comunidade Rio Pequeno, Tecohadjev, em Paraty, no Rio de Janeiro. Segundo ela, a explicação foi de que, por não ser demarcado, o território não poderia abrigar estruturas de construções permanentes, como seria o caso de um posto de saúde. O caso expõe o tratamento desigual do Estado brasileiro aos povos indígenas, conforme a situação jurídica de suas terras. Quem não vive em território demarcado tem acesso mais difícil a políticas públicas de habitação, segurança alimentar, saneamento, educação e saúde. Na pandemia de Covid-19, essa discriminação definiu até quem seria vacinado primeiro. A comunidade Rio Pequeno, onde vivem 32 Guarani Nandeva, não é exceção. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, quase 60% das terras reivindicadas no Brasil não estão com os processos regularizados, ou seja, não houve a conclusão das demarcações. Aproximadamente 13% do território brasileiro está demarcado como terra indígena e 97% dessa área está na Amazônia. Isso significa que somente 2,7% das terras demarcadas estão em outras regiões do país. Ao todo, 310 terras indígenas estão com processos de demarcação estagnados. Coordenador do CIMI Regional Sul, Roberto Lipgott, ressalta que a diferenciação imposta pelo governo Bolsonaro por meio da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, dificulta o acesso a direitos por cerca de 40% da população indígena no país.
Então você exclui aqueles que estão em luta pela terra e aí, como analogia, né, eles também atingem os grupos que vivem em contexto urbano, organizados em comunidades ou não. Então você tem isso já no Temer, mas no governo Bolsonaro ele é expresso. A FUNAI é transformada numa agência. Por quê? Porque suspende-se todas as demarcações de terra, não se demarca nada, e o Bolsonaro prometeu e cumpriu, não demarcou nada, e transforma o indigenismo oficial, né, num mediador dos interesses econômicos.
Tramita no STF um recurso extraordinário referente a um pedido de reintegração de posse movido pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina contra a FUNAI e indígenas do povo Xokleng. Há duas teses em disputa. A primeira, baseada na teoria do indigenato, reconhece o direito territorial dos povos indígenas como originários, segundo os termos da Constituição. A segunda, apoiada por ruralistas, propõe uma reinterpretação do texto constitucional com base no chamado marco temporal. Nesse último caso, os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição Brasileira, ou que estivessem sob disputa física ou judicial comprovada nessa data. O julgamento desse recurso foi adiado pelo menos 3 vezes pelo Supremo, transformando a terra indígena em Santa Catarina como um símbolo da luta pela demarcação. Brasílio Priprá, um dos líderes do povo Xokleng na região, ressalta o clima de preocupação entre os indígenas.
O povo Xokleng está preocupado com a terra que não está sendo demarcada, né? Está demorando bastante. Tem essa política do governo que é contra a demarcação de terra no Brasil. Demora a chegar a vacina, chegaram já um pouco, mas não o suficiente para vacinar, no nosso entendimento, até as crianças, né? Só tem 18 anos acima. Essa é uma das grandes preocupações.
A relação entre a não demarcação e a influência de setores do agronegócio é evidente no caso da comunidade Rio Pequeno. Há pelo menos 3 anos, os indígenas sofrem ataques e ameaças de morte por parte de moradores, madeireiros e posseiros da região. As pressões e a morosidade do governo federal no processo de demarcação da terra indígena são amplificadas pela postura do prefeito do município de Paraty. Apoiador de Bolsonaro, Luciano Vidal, do MDB, já se posicionou contra a demarcação e, em meio à pandemia, interrompeu a distribuição de cartões de alimentação para famílias que residem na aldeia. A vice-cacica da comunidade Rio Pequeno, em Paraty, Neuza Mendonça, lamenta o preconceito.
As pessoas já têm um preconceito dentro de si com o governo do Bolsonaro. Essas pessoas acham que pode botar isso para fora, acham que deve colocar isso para fora, e isso é um incentivo do próprio Bolsonaro.
O Brasil de Fato apresentou à Prefeitura de Paraty e à FUNAI as críticas levantadas pela reportagem. Não houve retorno até o fechamento da matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.